Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nessa tradicional época do ano, a gente faz os especiais, matérias especiais, entrevistas especiais. Desta vez, não é uma retrospectiva, e sim um avanço, um olhar para frente no clima. Então, nós vamos fazer agora um olhar para como será o verão 21 para os produtores rurais. Então, esse é o nosso objetivo, e conosco está o João Castro, do Agroclima, Climatempo. João Castro, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
Olá, João Batista. Vamos bater esse papo aí interessante. Vamos falar aqui das perspectivas para o pessoal que está em casa nos assistindo.
Muito bem, então é uma perspectiva, é um olhar para o clima diante do verão, como é que será o verão para os produtores, mas tem um detalhe muito importante, né, João? Devido às mudanças havidas no Laninha, e as últimas informações mostram um Laninha moderado, também mudaram as projeções climáticas para o verão. É isso, João?
É isso aí, João. Vamos ter esse papo aqui. O pessoal de casa perdoa que a gente começou, está falando de março de 2020, mas é março de 2021, né? Vamos olhar para frente agora, vamos ver essa perspectiva de janeiro a março de 2021, entrando o ano. E essa perspectiva que você falou, João, essa mudança que ocorreu, ela é importante a gente comentar. Mas antes disso, eu quero passar rapidamente aqui para o pessoal de casa entender o que que se tem em um contexto geral de clima, quais são os sistemas que ficam atuando. Mais na época do ano, agora do verão. Isso aqui é do inverno, vou passar para o verão, primavera, verão. O que que a gente tem na primavera, verão é o seguinte, ó, o pessoal do Nordeste, ele está acostumado com esse termo aqui, ó, no lado esquerdo da tela, chamado VECAM. Então, é um sistema que fica posicionado aqui no Nordeste e ele impede a formação de nuvem aqui, mais nessa região central aqui do Nordeste, que causa um tempo um pouco mais seco. Quando você tem a confluência assim, de alguns fatores, como por exemplo esse VECAM, a alta da Bolívia, que a gente chama aqui nessa região, mais as frentes frias que avançam do sul, a gente tem a condição de formação dos corredores de umidade. Então, aqui o pessoal olhando nessa escadinha aqui, do lado direito da tela, essa aqui é uma representação gráfica do que seria o corredor de umidade. Então, aqui é a frente fria que avança, o corredor de umidade que fica posicionado aqui. Quando nós estávamos falando lá em setembro sobre a condição de Laninha, o que que se esperava? O que que se espera numa condição de Laninha? É que o corredor de umidade se posicione aqui nessa região, leve chuva nessa região centro-oeste e também no nordeste, e deixe o tempo mais seco no sul. Para isso aí acontecer, a gente tem que ter vários desses sistemas aqui que estão representados graficamente atuando, tá? Tudo num padrão já muito conhecido e que é dependente das temperaturas do oceano. Então, se eu passar uma tela aqui para a gente olhar, olha só, essa aqui são as temperaturas do oceano lá no inicinho, no fim, entre o inicinho de setembro e o mês de agosto, tá? Então, o pessoal de casa, por exemplo, aqui está América do Sul, tá? Aqui é a região do El Niño que a gente monitora, né? E essa aqui é o Oceano Atlântico. Numa condição de normalidade, assim, com a Laninha acontecendo, o que que era esperado? Aqui, essa regiãozinha azulzinha são as águas mais frias do Oceano Atlântico, e aqui nessa área vermelhinha são as áreas mais quentes. Então, o que que aconteceria? A frente fria, ela está nessa região mais fria, digamos que ela se alimenta dessa área mais quente, então ela sobe aqui para essa área de vermelhinho, se alimenta desse calor e forma o corredor de umidade aqui nessa faixa central do Brasil. Só que vamos prestar atenção, João, nesse mapa, avançando aqui, ó, olha para outra da direita. Vejam que essa área vermelha, ela estava aqui e ela foi descendo também, ó. Então, começou a crescer essa área vermelha. O que que é essa área vermelha? As águas se aquecendo no Oceano Atlântico. Olha aqui nessa figura de novembro, que compreende aqui os dados de 28 de novembro até o 1º de novembro, né? Todo mês de novembro. Olha aqui o que aconteceu. Ficou vermelho mais para o sul, justamente aqui na região que forma as frentes frias. E avançando mais um pouco, pegando os dados aqui, já pegando de dezembro, o que que aconteceu? Está todo o Oceano Atlântico na costa do Brasil, da América do Sul aqui, mais quente. O que que isso aí faz, João? Isso aí dá uma bagunçada no sistema que forma a frente fria, que faz a frente fria subir e ficar paradinha lá, formando o corredor de umidade. Então, isso aí fez mudar os padrões de clima, as perspectivas. Então, o pessoal que estava acompanhando essa questão da Laninha está acontecendo, mas o pessoal já está acompanhando pelo noticiário a gente falando que é uma laninha com os efeitos não tão graves quanto se esperaria de uma laninha. Por quê? Deu essa mudança aqui no padrão de temperaturas do oceano. O que isso aí vai impactar? Vamos ver nos mapas então para frente. Primeiro, a gente chega nessa. Vamos falar dessa condição da laninha, né? Só para o pessoal de casa ficar sabendo. Então, aqui, nesse eixo aqui, na horizontal, o que a gente vê são os trimestres: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e assim a gente vai andando para frente. Até a gente chegar agora aqui no verão, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. A barrinha em azul é a chance de a gente ter laninha. Então, claro, aqui a gente está em 100%, porque a gente está com a laninha configurada. Então, nota o seguinte: à medida que a gente vai avançando os meses para frente, essa barrinha vem perdendo intensidade, ou seja, vai diminuindo a chance de se manter, né, de confirmar essa laninha se mantendo. Então, por exemplo, aqui no. E ela vem descendo, 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 descendo conforme a gente avança nos meses. Por outro lado, a barrinha cinza, que é a chance de ano neutro, o que acontece? Ela vai subindo, 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 subindo. Até a gente chegar aqui, ó, por exemplo, nesse trimestre, ó, maio, junho, julho. Então, o que que a gente tem aqui já olhando? A gente vai. Essa laninha, ela vai ir perdendo a força dela agora, conforme a gente vai avançando os meses. Então, por exemplo, a gente vai finalizar o verão já praticamente sem laninha, tá? Já entrando para uma fase aí de neutralidade de ano neutro, tá? Isso é um cenário de prognóstico de laninha. Mas vamos voltar àquela questão das temperaturas do oceano. O que que ela causou como impacto? Olha só isso aqui, nossa previsão para janeiro. Geralmente no ano de laninha você tem uma estiagem, né, na região sul do Brasil, mas por conta daquela mudança de temperatura, as frentes frias elas não vão ter aquele alimento para subir lá e formar o corredor de umidade na região central, norte do país. Por conta disso, as frentes frias elas vão ficar posicionadas na região mais abaixo, aqui, ó, nessa região. E por isso, o que que a gente espera? Olha só, que interessante. Chuvas acima da média no centro-sul do Brasil durante o mês de janeiro, que seria o cenário, o que seria meio que ao contrário do que seria esperado para uma laninha tradicional. Mas só que numa laninha tradicional não teria aquela bagunça, né, da temperatura do oceano. Então, para este ano agora, para 2021, que a gente está entrando, a gente tem esse cenário. Centro-sul do Brasil devem receber bons volumes de chuva, chuvas acima da média, justamente por conta do posicionamento mais ao sul. Seria o quê, João? Seria como se formasse o um corredor de umidade, só que ele vai ficar mais para baixo. Então ele vai ficar com essa orientação aqui, ó, posicionado mais abaixo, levando chuvas então por toda a região Triângulo Mineiro, Zona da Mata, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e todos os estados da região sul. E também aqui nessa parte mais ao sul do estado do Mato Grosso e também do estado de Goiás. Então essas são as regiões que vão receber mais chuva, porque as frentes frias vão avançar e vão ficar posicionadas mais abaixo o corredor de umidade. Então, esse aqui é o reflexo. Chama atenção, João, aqui é o oeste do Rio Grande do Sul e também o extremo sul do Rio Grande do Sul. Deve ficar, mesmo assim, com as frentes frias aqui posicionadas, essa região aqui deve receber um pouco menos de chuva. Por quê? Porque ela fica posicionada aqui e aí nos dois extremos falta chuva, né? No extremo do norte e no extremo do sul, aqui que daí vai pegar também o Uruguai. É onde para de chover, porque ela fica paradinha aqui com essa orientação, né? Esse corredor de umidade um pouco mais abaixo. Em termos de temperatura, aqui na imagem da direita, olha só. Puxando para o vermelho, o que que a gente tem? As regiões com as temperaturas mais elevadas, temperaturas acima da média. Então a gente vê que boa parte do Brasil aqui, ó, fica de fato com as temperaturas acima da média, aqui 1, 2 graus acima da média. Então já o mês de janeiro promete ser um mês bastante quente. Só que começa a dar uma quebrada também aqui, ó. Antes a gente espera, enquanto no mês de janeiro você tinha chuva no sul de Goiás e também aqui nesse sulzinho aqui do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, região do Sapezal, aqui também tinha chuva acima da média. Para o mês de fevereiro, agora a gente já espera uma mudança. Essa chuva deve ficar mais irregular. O pessoal de casa pode notar, ó. Por exemplo, vamos olhar para o Mato Grosso. Você vê que tem alguns pontos assim, ó, pintado de azul, indicando que região com chuva acima da média, mas a predominância é pintado de vermelho, ou seja, regiões com chuvas abaixo. Isso nos mostra, resumindo, que que no estado do Mato Grosso, o mês de fevereiro promete ser de muita irregularidade da chuva. Tem alguns bolsões, algumas regiões com chuvas acima, mas a grande maioria do estado vai ser com chuva abaixo da média. Mas mesmo assim, deve ocorrer bastante chuva, porque são volumes abaixo aqui da média, olha só, 50 milímetros abaixo da média. Em um estado que você tem meses ali que chove mais de 200 milímetros, até 300 milímetros, então você ter 50 abaixo da média não deve impactar tanto. Mas, de novo, né, chama atenção que mesmo numa condição de laninha, para a região sul do Brasil a gente espera volumes de chuva acima da média, especialmente aqui no estado de São Paulo. A gente pode observar que a chuva acima da média é predominante em todo o estado de São Paulo e também aqui no Triângulo Mineiro. Em termos de temperatura, na faixa central, por outro lado, já o mês de fevereiro promete ser com as temperaturas dentro da normalidade. Então, as perdas por evapotranspiração não devem ser nada excepcionais. E aqui a temperatura chama atenção também, né, para o oeste do Rio Grande do Sul. É bastante quente, né, temperaturas acima da média, 2 a 3 graus acima da média. Então, muito calor sendo esperado para o mês de fevereiro. Vamos ver como é que fica o mês de março? Então vamos lá, o março de novo, ó, indicando muita chuva, né? Agora chamando bastante atenção aqui, chegando a ser 100 milímetros acima da média. Então aqui, por exemplo, no oeste do estado do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, tem sofrido com estiagem há algum tempo, todo o oeste de Santa Catarina também. Então a notícia promete ser um verão bastante chuvoso na região sul, no centro-sul de uma maneira geral. A gente tem a manutenção aqui do estado de São Paulo com chuvas acima da média e também aqui no Triângulo Mineiro. Então, a tendência é ser um verão bastante chuvoso e quente, como a gente pode ver novamente aqui pela figura da direita. Olha só, por exemplo, aqui na região, na metade sul do Rio Grande do Sul, temperaturas bastante elevadas. Enquanto no resto do país você tem aqui mais ou menos dentro da média climatológica em termos de temperatura. Então, a notícia é essa, João. Essa mudança de padrão é que a gente vai esperar para esse verão, mesmo com a laninha, chuvas acima da média no centro-sul do Brasil, o que é sempre uma notícia muito interessante, especialmente para o agricultor do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que sempre que tem laninha acaba sofrendo aí com a falta de chuva. Então, a tendência é que esse ano aí, a safra verão, né, finalizando aí as lavouras de soja, vão ter bastante oferta de água para encher bem as vagens lá e os produtores dessas regiões terem boas produtividades. Então, essas são as
O
nossas
João,
notícias de clima, João.
sim, mas em compensação a gente vê uma situação muito grave e dramática para o pessoal do centro-norte do país. Eu gostaria que você voltasse à tela de janeiro, porque veja o que acontece. Nós tínhamos uma expectativa, quando das primeiras informações do Laninha Forte, que haveria muita chuva lá em cima, no Matopiba principalmente e no Mato Grosso, o centro-oeste brasileiro, o centro-norte. E o que a gente vê na tela, por favor, coloque aí novamente o janeiro. Você vê que aí corta totalmente as chuvas do meio de Minas Gerais para cima, do Goiás para cima, o Mato Grosso. Mas olha como é que fica o Matopiba, mas essencialmente como é que fica o Tocantins. Na evolução das demais telas, fevereiro e março, o Tocantins vai receber muito pouca chuva e tem muita soja lá em cima, como todos nós sabemos. Essa é a nova condição, João?
João, até então essa nova condição, e ela está sendo regida basicamente por conta dessa mudança do padrão de temperatura do Oceano Atlântico. Como eu havia dito lá no início, as frentes frias, elas não vão conseguir subir e formar o corredor mais ao norte, porque numa condição normal, esse corredor de umidade estaria mais ou menos aqui, né? Levando chuva para o Matopiba também. O principal formador de chuva de todo o Matopiba é justamente os corredores de umidade, que a gente chama de zonas de convergência. Só que elas vão estar posicionadas mais abaixo, justamente por conta dessa mudança de padrão de temperaturas do Oceano Atlântico. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Essa é uma notícia que a gente dá agora, né, para os meses de verão. A gente tem que seguir acompanhando e torcer que ocorra algumas modificações nessas temperaturas do oceano para que deem essa amenizada, né? Porque, como você falou, toda essa parte aqui, olha só, isso são volumes importantes de chuva, né? Aqui, ó, 50, 100, até 200 milímetros abaixo da média em alguns pontos muito localizados. Então, não se descarta que eventos de estiagem, toda essa parte centro-norte do país, o que é muito preocupante.
Inclusive o verão para o Piauí, sul do Piauí, lá em Uruçuí, também no Maranhão, vai ser terrível. Vamos para fevereiro, vamos repassar fevereiro. João, por favor, adicione a tela de fevereiro, porque eu vou pedir a atenção dos telespectadores para o Tocantins. Por favor, João.
Aqui, fevereiro, ó, Tocantins. Segue com esse padrão de chuvas abaixo da média. Então você já vinha lá com janeiro, fevereiro, chuva abaixo da média, né?
E
e
pula para
essa
março
chuva
agora.
Abaixo da média ela se mantém também aqui, pegando o oeste da Bahia e também basicamente quase todo o estado de Goiás.
O leste do, né, Mato Grosso, o Pará.
Porção aqui, ó, toda essa porção central do Rio aqui, você tem com chuva abaixo da média, porque a chuva vai ficar concentrada mais no centro-sul mesmo. Então, quando você tem chuva em excesso em uma parte do país, você tem falta em outro, né, João? Então, essa é a tendência aí para o verão.
E para completar o março, só para a gente repassar
vamos
e relembrar.
Vamos voltar para o março, ó. Vamos avançar março. Aí, no mês de março, meio que dá uma quebrada nesse padrão, porque você já consegue ter mais chuvas. Mas, mesmo assim, chama atenção o pessoal de casa, ó. Você tem pontuais, assim, algumas regiões pontuais, as chuvas acima da média, né? O que que isso aqui indica? Isso aqui indica a irregularidade da distribuição da chuva. Por outro lado, aqui você tem todo o estado da Bahia já em março recuperando os padrões de umidade, né? Basicamente toda a Bahia com chuva acima da média. Mas o que chama atenção, João, é essa questão da irregularidade da chuva. O pessoal de casa pode observar pelas figuras que o mapa ele está todo picado assim nessa parte mais centro-norte, né? Picado que eu digo o que que é? Algumas manchinhas em vermelho, umas manchinhas em azul, olha só. Então isso aqui está indicando o quê? Pontualmente a chuva tem a indicação de ser acima da média, aí em outra região ali já não, então às vezes isso aí muda de uma cidade para outra.
Bom, o fato é que para março também a safra já foi, já é colheita. O que importa mesmo é o janeiro, que vai ser crucial, né? Considerando as chuvas que vieram em dezembro. Vamos dizer assim, o cenário que nós temos para a safra de verão. João Castro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Disponha, João. Até mais.
Muito bem. Vamos em frente, então, meus amigos, sempre acompanhando e sempre atento às informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continuamos de plantão e vamos em frente. Viva o Brasil. Muito obrigado.